Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgate. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Olá, 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 olá. Sejam muito bem-vindos. Quero enviar um abraço muito grande àqueles que já estão conectados connosco. Muito grata pelas mensagens. Quero-vos agradecer o resultado incrível. Todos os dias estamos numa hora diferente, numa rádio, quer numa rádio FM local em Portugal, quer pelo mundo. Quero-vos agradecer em nome de todos os projetos, a todos os parceiros que têm contribuído, porque mesmo neste momento o desafio tem sido incrível, o crescimento e a partilha, pois estamos inclusivamente em rádios que não falam português e, no fundo, o objetivo é unir pessoas, unir projetos, unir continentes, sermos uma grande comunidade de networking com os melhores profissionais. O Agora é um programa muito orgânico, costuma ter sempre vários passos, mas esta semana vai ser muito temático, muito especial. Não só pelos convidados, todos os convidados são especiais, mas neste mês do solstício, da renovação, neste mês de junho do ano 2020, um mês muito especial, em que é celebrado o verão, nesta energia de comunicação, nesta energia dos irmãos, da família. Sabemos que todos os dias há um dia especial e nós podemos, inclusivamente, independentemente do que é celebrado, criar os nossos próprios dias, os nossos próprios momentos, mas eu quero enviar um abraço muito especial para todas as crianças, para as nossas crianças internas, para todos os irmãos, para o meu irmão. Um abraço de coração a todos os irmãos de coração, a todos os irmãos de alma, de caminhada, também do agora. E, nesse sentido, vamos ter momentos incríveis. Vamos ter duas grandes entrevistas. Vamos falar do impacto positivo e da visão do que é que o movimento e que a dança traz ao nosso corpo e a cura física, emocional, e como é que tem evoluído nos últimos 40 anos na voz e na excelência e na capacitação de uma grande coreógrafa, bailarina e professora, Manuela Verão Cid, bem como ainda de um projeto incrível que é o Enraizar, pela voz do antropólogo responsável, o Dr. Fernando Franco. Estas são algumas das razões para ficar connosco, para além da sua playlist, da sua lista de música que traz sempre e que toca esse coração. Vamos então começar o nosso agora de hoje e vamos enviar um abraço a todos os irmãos. Muito grata por fazerem parte desta grande família do agora. Vamos ficar com o tema do Avicii, que já não está entre nós, mas que trouxe aqui hoje em forma de homenagem, num abraço muito forte de amor. Hey brother, venha daí connosco para esta viagem de 2 horas inesquecíveis.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Oh, if the sky comes falling down.
Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Vamos então a um momento muito especial, que tem várias áreas de vida que nos apaixonam a todos nós, e eu confesso, em especial a mim mesma. Como estamos no mês em que celebramos mundialmente o Dia da Criança, onde nós todos, ao longo da vida, devemos manter essa capacidade de resgatar essa alegria, essa inocência, essa disponibilidade, vou-vos deixar com um tema musical para celebrar todas essas crianças que estão à sua volta, todas aquelas que você conhece, as da sua família, os seus filhos, sobrinhos, filhos de amigos, seja o que for, e também para permitir que a sua criança interior dance, que tenha esse movimento, porque esta será a abertura para dar espaço e voz a uma mulher que criou e que continua a criar vários projetos inspiradores, que traz um movimento para a vida das pessoas, desde crianças muito pequeninas até às crianças mais crescidas que já são mães de outras alunas, e que tem dedicado a sua vida ao movimento e à dança. Manuela Varela Cid. Mas antes disso, vamos ficar com um tema que foi um hino do Dia Mundial da Criança em Portugal em 2015, e que eu aqui envio um abraço para todas as crianças do mundo inteiro, um abraço muito grande.
Um mundo de sonhos, onde reina a esperança, onde a fantasia pode acontecer. E quem entrar nesse mundo vai ser sempre criança, e ser feliz sem medo de viver. Vai correr, pular, vai, vamos brincar, vai comigo entrar nesta dança. Vai correr, pular, vai, vamos brincar a voar.
Yeah.
Agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E lanço-vos um desafio antes de apresentar a nossa próxima convidada. Lembra-se dos seus sonhos em criança? Se eu pedir para fechar os seus olhos, sem qualquer tipo de julgamento, o que é que sentia? Que tipo de brincadeiras é que tinha? O que é que realmente queria quando fosse crescido? Ou crescida? O que é que mexeu consigo? O que é que fazia vibrar o seu coração, abrir os olhos, sentir aquela felicidade a percorrer o corpo todo? Isto parecem algumas questões básicas, mas são fundamentais, porque se dermos atenção e se percebermos quem é que realmente conseguiu atingir os seus sonhos, a concretização ao longo da vida, foi realmente quem concretizou e deu atenção aos seus sonhos. Claro que muitas vezes temos que apoiar, porque não são assim tão manifestos, mas no caso da nossa próxima convidada, sim. E ela tem feito sonhar muitas outras crianças. Vamos dar as boas-vindas à Manuela Varela Cid, é assim que ela gosta de ser chamada. Ao despertar para a vida, encontra no vastíssimo mundo do movimento a sua completa realização e perfeita comunhão entre pensamentos e gestos. Respira para dançar e dança para respirar. Concretiza-se através de três áreas bem definidas: bailarina, professora e coreógrafa. Esta é uma forma em que Manuela Varela Cid se define. Manuela Varela Cid estudou com vários professores e saliento a dança rítmica com a Madame Sossô Ducasse-Schultz, bailado clássico com Margarida de Abreu, e foi bailarina solista do Círculo de Iniciação Coreográfica. Foi uma das fundadoras do Grupo Experimental de Ballet, embrião da futura e atual Companhia Gulbenkian Bailados, e foi professora e bailarina solista do Centro de Estudos de Bailados, futura e atual Companhia Nacional de Bailados, o qual funcionou no Teatro Nacional de São Carlos durante 7 anos. Aí foi assistente pessoal da mestra Ana Ivanova. E como estão a perceber, estamos nas genes e na presença de uma mulher dedicada à arte e à cultura portuguesa, que esteve nas genes dos dois grandes projetos nesta área em Portugal. Atuou como bailarina solista inúmeras vezes no Teatro Nacional de São Carlos e foi no Teatro Nacional Dona Maria II e nos melhores teatros da capital do país e ainda em palácios e em catedrais. Diplomada pelo Conservatório Nacional de Lisboa em Balado, com 19 valores, órgão e piano, recebeu a medalha de prémio Eduardo Libório atribuída pelo Conservatório Nacional na cadeira de História de Música. Foi coordenadora da Escola de Balado Clássico Espanhol Célia Neves e professora na instituição Sporting Clube Portugal. É professora da Royal Academy of Dance, diplomando através de si as suas alunas por Londres, considerando o bailado clássico como uma terapia que efetua várias curas físicas. Cria um novo estilo gestual, que intitula de Orações em Movimento, e com inúmeras obras coreografadas, é membro da Sociedade Portuguesa de Autores. Manuela Varela cita uma frase que partilha com muitas das suas alunas, e eu fui uma das suas alunas, e lembro-me que ela define a dança e diz que dançar é prolongar a magia da infância e a idade dos sonhos até o fim do meu caminho. Bem como coreografar é tentar atingir para além do movimento criado o superior e inatingível poder do espírito. Minhas senhoras e meus senhores, com muita honra e com muito gosto que eu vos trago a Manuela Varela Cid, a minha querida professora, que me fez despertar para este mundo da magia da vida e dos sonhos através da mão do meu pai e que se iniciou no Colégio Moderno, em que o meu pai e a minha mãe me acompanhavam em todos os espetáculos e percorri com ela não só o São Vicente de Paulo, mas também o Pio XII, até depois escolher uma outra carreira na faculdade, porque foi na dança e nesta oração para além do movimento que me encontrei e que me encontro sempre quando necessito desse equilíbrio. É nesta magia do movimento. Manuela Varela Cid.
Caríssimos ouvintes, sabem que este momento é muito especial para mim, como todos, mas este é especialíssimo. Já falei aqui de quais é que seriam os convidados de hoje, para quem nos acompanha nas várias plataformas, nas várias rádios. E o programa já tem 2 anos e foi neste momento de pandemia que se criou a oportunidade de trazer uma das pessoas que não só influenciou a cultura e a arte e a visão sobre a arte e o movimento, quer em Portugal, quer no coração de centenas e de milhares de crianças e jovens, que até acompanhado já ao longo de mais de uma geração. Vamos falar com uma pessoa que é muito mais do que uma bailarina, uma professora e uma coreógrafa. Ela é uma mãe, é uma inspiradora, toque, criou grandes movimentos em Portugal, que nós vamos perceber um bocadinho mais sobre isso. E hoje é a minha convidada, é a professora Manuela Varela Cid, mas para mim é a minha querida Manuela. Bem-vinda, Manuela.
Muito obrigada, minha querida. Realmente é uma gratidão grande poder falar consigo e poder realmente falar de uma profissão que é muito da minha vida.
Manuela, eu acredito que mais, e eu posso falar porque agora vou-vos dizer que eu conheço a Manuela desde os meus 3 anos e tenho quase 50. A Manuela é vida. Não há ninguém que não conheça a Manuela sempre a correr, a voar. Mais do que a correr, é sempre a voar, com o movimento nos braços de um lado para o outro, de uma escola, de um para um outro, para um espetáculo daqui para ali. Sempre com um sorriso, sempre a abraçar mais do que uma criança, mais do que uma família ao mesmo tempo. Porque a Manuela realmente respira para dançar e dança para respirar, porque ainda hoje, Manuela, isso acontece. Eu gostaria que partilhasse um bocadinho connosco como é que isto aconteceu, Manuela. Como é que aquela menina e quando é que descobre aquela necessidade do movimento? Porque depois, mais tarde, vem a dança, mas aquela necessidade do movimento, como é que isso aconteceu?
Eu penso que começou desde que eu comecei a ter uma consciência de mim, se posso usar o termo. Porque a minha avó levou a minha irmã ao Coliseu e havia uma série de bolos artísticos, mas de um bailarino de gibão azul e colãs brancos. Eu, que era uma criança bastante, digamos, mexida, agitada, fiquei suspensa. Ainda hoje parece que o vejo na minha frente, porque realmente vim dançar e fiquei com uma emoção tão forte que até hoje me acompanha. E daí para cá, em casa, com os sapatos naquela época tinham assim, digamos, a biqueira era um bocado arredondada, eu partia os sapatos em pontas. Eu queria me levar, eu queria dançar. E efetivamente daí para cá começou a desenrolar-se uma vida que, digamos assim, incentiva.
Claro que quem conhece a Manuela sabe que ela é uma figura elegantérrima. É elegantérrima, tem uma estrutura que, mesmo que ela não fosse bailarina, qualquer pessoa olharia para ela e dizia: não, esta senhora tem o corpo, parece uma pluma, ainda hoje, porque é verdade, é verdade. Ela, claro que tem essa necessidade de dançar, é lógico que depois houve uma altura que teve que escolher e teve que ir para o conservatório, não é? Como é que isso aconteceu?
Primeiro eu tive uma dança grega, quando a dança começou a fazer o caixão, porque infelizmente tive a minha irmã a ter uma operação na altura grave, e eu fiz com 12 anos, 3 meses de dança grega, rítmica, e depois voltei no ano seguinte e fiz mais 4 meses, e dancei logo no Teatro Nacional. Que é a minha estreia primeira com 12 anos e 13.
Mas
com 14, só com 14, com a senhora Dona Margarida Abreu, a minha mestra queridíssima, saudosa memória, é que eu comecei o bailado clássico. Estreiei imediatamente, 3 meses depois de ter começado em ponta, comecei em ponta do Teatro Nacional com os seus filhos. Gosto bem uma música de Chopin. E, portanto, eu para cá comecei, porque fui para o ciclo de iniciação coreográfica da Dona Margarida e depois fui para o Conservatório Nacional.
Mas aí com a Dona Margarida, Manuela, desculpa interromper, aí com a Dona Margarida foi logo solista. Porque realmente quem conhece a Manuela, ela é etérea. Quando dança, eu acho que se transcende. Tornou-se solista, porque para além disso tudo, depois aprimorou uma técnica muito rigorosa, porque tem aí uma transcendência. Como é? Depois do conservatório, Manuela, a vida começou aí, teve muitos projetos, em muitas situações, Sinceramente, a maior parte das pessoas não sabe, mas a Manuela Varela Cid é uma das fundadoras do Grupo Experimental de Balé, que é o embrião da companhia Gulbenkian Bailarte. Manuela, como é que é, depois de estar nesse momento como grande bailarina e de perceber que está em Portugal, não é? Porque acabou por começar a sua carreira aqui, como é que foi depois? Como é que sentiu? O que é que sentiu que podia fazer? Que ia ficar aqui, que ia voar para outros destinos?
E depois, com os 21 anos e primeiro com 19 alunos no conservatório. Mas ao mesmo tempo, tirei órgão e tirei piano. E tinha as cadeiras inerentes de composição na história da música. E acontece que depois tive de ter uma opção. Realmente abandonei depois o órgão e o isolamento, porque eu cheguei a tocar na Sé, eu estranho de pena, era um curso completo, mas realmente a minha via, a minha paixão superior era a dança clássica. E daí para cá, depois fui para o Teatro Nacional de São Carlos como professor do Instituto de 7 anos, fui também um embrião da Companhia Nacional.
Exatamente.
E pronto, depois de extinguir essa escola ao fim de 7 anos, criei o meu curso e o meu estúdio particular, onde efetivamente batizei, digamos assim, de grupo para além do movimento, porque é sempre o espírito que subentende para além da técnica institucionalizada. Portanto, efetivamente, enfrenta a expressão, e foi aí que eu realmente também criei o Rezar a Dançar. Isso foi. Porque eu tenho um programa antigo, realmente com 36 anos, eu criei com a música de Puccini a primeira missa dançada, a Missa de Glória, que eu dancei no São Luís, no espetáculo meu, e depois tive a honra de ser convidada para encerrar também artisticamente o Congresso Católico de Família na Reitoria da Alma Magna de Lisboa. Pois o Frei Hermano cantou mais no teatro antes, e foi a primeira missa, a Missa de Glória. E depois, efetivamente, seguindo assim, tive a Missa Tango, do Luís Bacalhau, tinha o Mini Acordeão, que era o Bandoneon, e efetivamente tinha passos de dança, de tango, e tinha movimentos de oração. Portanto, os membros superiores ligados aos inferiores tinham uma coordenação que se encadeava como uma Missa Tango. É apaixonante também muito, porque eu preciso de sentir a música que digo, me transmite qualquer coisa e eu crio. Depois, minha querida, em 1999, em frente da Basílica de Mafra, com a estrada fechada, eu fiz o Porto Mozo, fiz o Requiem completo de Mozart e efetivamente dancei. No final, a doutora Margarida Montenegro, diretora do Palácio de Mafra, na altura, convidou-me logo para fazer o Grande Jubileu em 2000. E que eu fiz também, com momentos muito interessantes, e o Sr. Cardeal Patriarca, já falecido, Dom José Policarpo, também assistiu. Também assistiu e gostaram, e eu fiquei efetivamente com o grande gosto de criar os movimentos sempre em oração, porque as grandes massas corais, à parte que eu fiz, que seguramente faço com as crianças, que eu tenho crianças desde os 3 anos, ensino, e as bases, o beabá, digamos assim, as crianças gostam de fazer as tardes na praia, a tarde de piquenique, eu tenho estado a criar essa hora antes desta pandemia, bailados que sejam, de efetivamente, que os entusiasmem, não é? Mas o que me consola mais, voltando um pouco atrás, é realmente o rezar em movimento. Porque eu parto do princípio que se leva realmente, leva-se Deus nos céus, com a música, com o canto, com a poesia e com a pintura, porque não com as mãos?
É verdade, e eu posso dizer que sou uma felizarda porque fiz parte desse Dei Timor e também fizemos uma missa dançada no Estornado São Vicente de Paulo, que lembro perfeitamente, que hoje em dia parece tudo muito normal, mas há 20 e tal anos atrás não seria dançar em espaços desses, dentro da própria...
Da própria missa,
no próprio altar. Foi assim uma coisa transcendente. Daniela, mas olha como aconteceu comigo. A minha aconteceu no Colégio Moderno e depois estive consigo no Pio XII, porque a Manuela tem várias escolas, inclusive tem Santa Joana hoje em dia e tem outras, mas Manuela, como eu fui porque tinha muitos desafios físicos, ou seja, eu usava botas, tinha problemas nos joelhos e o meu pai com 3 anos colocou-me, não só no inglês, mas no balé com a Manuela, porque já tinham indicado que era uma professora que estava a trabalhar, mas que ajudava, tinha a noção que o balé era curador. E, portanto, eu a partir daí consegui expressar, inclusive muito tímida, inclusive gaga, consegui expressar, ter um mundo interior muito grande. E por isso é que eu acho extraordinário, porque a Manuela sempre teve níveis diferentes. Havia sempre, sempre integrando, e como disse muito bem, eu também me cheguei a dançar esse do piquenique e a praia, que era maravilhoso, conforme as necessidades e as exigências, sem nunca deixar ninguém de fora. No momento integrador, sempre teve bailarinas que tinham uma capacidade técnica extraordinária e outras com uma capacidade artística maravilhosa e outras que juntavam as duas, que uniam as duas. Inclusivamente, já vamos falar um bocadinho mais da outra faceta da Manuela, que também credencia e avalia alunas para fora. Mas como é que é chegarem meninas e meninos, mas chegarem meninas ao pé de si, que têm desafios, Manuela, que necessitam de uma cura física nessa transcendência do movimento?
Exato. Olha, eu vou usar, digamos, uma expressão, eu sou uma pessoa extremamente sensível, não é? Basta ser peixe de signo, como eu digo. Mas, efetivamente, não gosto de magoar ninguém, porque não gosto de magoar, não é? E acontece, não é chamar de patinhos feios, mas eu gosto de me desconter de um corpo gradualmente e transformá-las em cisnes, porque isso acontece. Eu curei uma menina que tinha sido atropelada, porque realmente o bailado clássico, apesar do aspecto da fragilidade extrema, é de uma força extraordinária dentro, digamos assim, da cura física, não é?
Sim, sim, a maior parte das pessoas não tem a noção do trabalho muscular e da força física que é necessária fazer, da própria fisioterapia, porque são sempre movimentos repetidos até se atingir aquela elasticidade e aquele movimento. É impressionante.
Às vezes cria uma exaustão e por isso é uma força interior muito grande que deixa efetivamente que continuem. Porque cansa, e uma pessoa diz, estou cansada, e diz, mas eu também estou.
Pois é verdade, eu lembro-me disso, eu lembro-me dessa expressão.
Pois é.
É verdade.
E pronto, mas acabam por se apaixonar, porque se não gostam, deixam mesmo, é uma coisa que não se...
Mas é verdade, mas é muito curioso, Manuela, e eu como a tenho acompanhado, mas muitas das antigas alunas da Manuela estão sempre presentes nos espetáculos que a Manuela vai fazendo. E é curioso que a Manuela já tem filhas, e mesmo algumas que deixaram de dançar, já são as filhas também lá a dançar.
É verdade.
E posso até contar uma história muito curiosa. É muito curioso. Uma das amigas que foi uma vez comigo assistir a um bailado da Manuela, que nunca tinha dançado e tinha 50 e tal anos, eu não sei se lembra, que é uma, entre muita gente, e eu disse, olha, tu tens que ver isto, porque vais sentir aqui uma atmosfera completamente diferente. É muito curioso que ela começou aos 56 anos a fazer yoga e a dançar. E no ano a seguir eu fui exatamente a um espetáculo dela em que ela foi aprender vários tipos de dança e fui também à apresentação de yoga. E só para lhe dizer que a Manuela influencia pessoas sem saber. Toda esta paixão, porque a Manuela tem essa linha, mas depois tem outra muito divertida, quem acompanha o espetáculo sabe, ou toda muito intensa, tem a ver também com esta dinâmica, como dizem muito bem, e a Salera. A Manuela é uma senhora elegantíssima, também foi coordenadora da Escola de Bailado Clássico Espanhol da Celenés. E daí há sempre muitos leques, muito salero, muito movimento.
Manuela, sim.
É, exatamente. Ela, como é que é, ao longo de tantas gerações, como é que funciona? Como é que é agora? Porque as crianças de há 40 anos atrás não são as crianças de hoje. Ter centenas de crianças sobre a sua alçada. Como é que é, Manuela? Como é que é viver hoje em dia o balé para essas meninas e meninos desta geração?
Olha, também não há um facto que tudo evoluiu e que efetivamente, inclusive as crianças de hoje, têm inúmeras solicitações. E, portanto, às vezes gostam de experimentar, de desistir e ir para outra atividade. E depois, muitas vezes, voltam até mais velhas. Porque quando voltam algumas, efetivamente não sabem, a maior parte quando inicia, não sabem o que é o bailado e a sua rigidez que tem, e talvez as toque a dizer isto, mas tem que ser dada camufladamente. Se eu puser uma criança a dizer, explique, faça, está ali, uma data de tempo, a criança desiste, não é? E, portanto, eu normalmente os membros superiores faço os gatos, alongo, os braços, vais-te contando uma história e assim vais conseguindo ginasticar e criar, digamos assim, o que eu chamo o nosso instrumento, que é o nosso corpo, que tem que ser trabalhado dos pés à cabeça. Mas eu vou captando e vou conseguindo, porque eu nunca me esqueço que no colégio modelo, há uma série de anos, e havia mais, e efetivamente na altura tem havido muito mais atrocidades agora, Eu tinha 30 anos, foi a melhor coreografia de crianças de 6 anos que eu fiz, 36 crianças com 6 anos. Eu ponho de um lado um grupo e do lado oposto o outro. E quando eu dizia à menina, faz favor, não mexe, punha os braços, quando chegavam ao outro lado, os braços cá estavam todos segurados. Digamos assim, como controlou. Mas, pai, tudo isso é uma experiência que eu ganhei e que, graças a Deus, eu consegui ainda atualmente.
E é curioso que as alunas, mesmo as mais rebeldes, é incrível, porque a Manuela tem sempre um sorriso. E é muito curioso aquilo que está a dizer, porque mesmo há alguns anos atrás...
Eu penso que nos afasta toda a gente, então crianças, não é?
É verdade.
Eu tive uma bênção, minha querida, que nós vamos envelhecendo, e isso é uma coisa que eu agradeço aos céus. Vamos envelhecendo e tenho sempre de ver uma criança pequenina vir a correr e abraçar-me e vir olhar para mim e de querer um balé. Eu, isso para mim, digo que é algo que eu superiormente no meu espírito, digamos assim, se eleva e agradece.
É. Aliás, quem conhece a Manuela, muitas das imagens que temos suas, ou é completamente alongada, ou é com crianças agarradas às pernas por todo lado.
É.
Não é? Uma das coisas maravilhosas é ver, por exemplo, nos espetáculos de final do ano, apresentações, e como disse muito bem, há alunas que eu conheço que voltaram a dançar. Como disse, passado uns anos, já depois de terem mães, voltaram. E a Manuela criou, inclusivamente, aulas específicas para elas voltarem a dançar. Como é que é? Qual é a sensação de voltar a ter as suas meninas de volta? A mãe e a filha a dançar em aulas diferentes?
É. Mas são aulas específicas, digamos assim, de uma recuperação de movimentos que estão, passa a expressão, adormecidos. Eu vou ter, que saudades que eu tenho de estar a fazer os poliês e de fazer iniciativa, ou então começar a dar as bases, mas com uma, digamos assim, construção entre si, que capta, porque acabam de se apaixonar mesmo mais pessoas, mais vezes. Eu tenho dois rapazes atualmente, né, em Santa Joana, um até foi levado pela namorada, está a gostar imenso, é uma atleta, e está a gostar imenso, e que este jogo que os pés fazem, estas sequências, estas trocas, de um bailado é fantástico, minha querida, porque o bailado clássico, os maiores bailados, passam-se em cima de 5 posições, os nossos pés conduzem-nos para a frente numa quarta, para o lado numa segunda. Tudo isso vai, e estas bases, começando, digamos assim, a ser dadas, encadeadas, acabam por apaixonar as pessoas, e as pessoas, até estava com bastante, agora, se não fosse esta pandemia, que agora parou um bocado, mas estava com uma boa aula, das 7h30 às 8h30 da noite, sim, sim. Às segundas e quartas,
está a baralho,
sim.
Este nome que é realmente muito integrador para além do movimento, porque a Manuela sempre diz mesmo nos seus espetáculos, por favor, pelo menos dancem, mexam-se, mesmo que não venham para o balé, pelo menos criem esse movimento. Essa conexão, porque eu acredito que é mesmo uma oração, e quem já dançou, mesmo para quem é até muito tímido, sabe que quando dança e quando se envolve com a música, há uma transcendência. Não é à toa que as pessoas se emocionam, porque sentem essa transcendência.
Não sei, eu já fiz mais de 30 vezes a Ave Maria do Barro do Lô, criada com uma série de coreografias que francamente eu não lembro. Vou criando sempre uma nova. E realmente isso não é uma, digamos, uma tolice, porque eu agradeço sempre aos céus e digo sempre que sou pequenina. E com um grão de areia no mundo, peço sempre uma ajuda, mas vi homens chorarem com as Ave Marias, porque realmente elas são interpretadas pelas minhas queridíssimas alunas, que, digamos assim, transmitem o movimento que lhes criei, não é? Mas põe o seu espírito e isso realmente toca às pessoas. Isso para mim é a tal oração em que eu agradeço tantas coisas e que tanto tem ajudado em momentos difíceis da vida.
Mas é um movimento muito característico, essa transcendência, essa conexão com o céu, esse chamamento, a elevação, é maravilhoso. Depois desta pandemia toda, espero que as pessoas se apercebam e experimentem o movimento, inclusivamente procurem a Manuela ou alguém para conseguir se conectar com isto, porque muitas vezes, como disse, como estávamos a falar, às vezes o rigor técnico é maravilhoso, mas essa transcendência, essa conexão é ainda superior. Sendo uma mulher sempre à frente do tempo, sempre a reinventar-se. Como já perceberam, a Manuela já tem um percurso muito grande e parece uma menina ainda hoje. Manuela, hoje em dia nós estamos a fazer este apontamento no momento de paragem do mundo, de pandemia. Já sabemos que ainda vamos ficar uns tempos parados, já sabemos que há determinado tipo de pessoas vão ter que ficar resguardadas até ao final do ano, as pessoas mais sensíveis. Manuela, como é que o movimento, na sua ótica, e sei que isto é uma visão, mas como é que o movimento vai poder ajudar as pessoas? Já está? Já perceberam algumas que estando em casa que precisam de dar mais importância ao corpo? Como é que o movimento pode ajudar nesta nova era, nesta nova fase da nossa história mundial?
Que parar a mulher, não é? É uma maneira de dizer. Mas há pessoas que, infelizmente, devido a esta falta de saúde, não se podem mover. Mas nós, em casa, num espaço, digamos, numa área restrita, podemos fazer muitos alongamentos, muitos movimentos com os braços. Eu, embalado nos membros superiores, tenho um grande trabalho de minhas curvas e minhas garretas, não é?
Uhum.
E tudo isso, movimentos que nós podemos mesmo começar a criar sozinhos, poder conseguir agarrar uma cadeira, dobragem dos joelhos, subir a meias pontas, dobrando os dedos, fazer flexão à direita e à esquerda, trabalhar se para cheio de ginástica. As pessoas não podem sair, mas dentro de casa, no seu mundo, com vale maior ou menor, tenta realmente mexer-se e verão os benefícios, porque isso vem com certeza.
Manuela, eu sei que coreografar para si, são palavras suas, é tentar atingir, para além do movimento, o superior e o inatingível poder do espírito. Eu sei que dançar, e eu já senti isso quando dancei consigo, que é uma experiência transcendental. Também é uma experiência muito alegre, maravilhosa, e por isso nos conecta ao fim de tantas décadas. Eu quero lhe agradecer imenso e gostaria de perguntar se tem alguma mensagem para os nossos ouvintes.
Agradecer primeiro a minha, assim, por este vínculo, digamos assim, de transmissão ao próximo, aqui pela voz, e dizer que efetivamente que tenham esperança, que tenham fé e que pensem que o caminho para a frente, se olharmos para trás das partes dolorosas, que é um caminho que se vai abrindo, uma estrada que se vai abrindo com uma pequena luz e que há de chegar a abrir totalmente até ao final. É isto que eu penso.
E eu vou-vos deixar aqui com uma frase da Manuela, que é maravilhosa. Manuela, eu gostaria muito que nos dissesse aquela frase do que é para si dançar.
Ah, dançar, prolongar a magia da infância e a idade dos sonhos até ao fim do meu caminho. Infância foi fabulosa a minha.
E foi isso que fez por mim, e eu acredito, porque agradeço imenso. E muito em breve, espero estarmos juntas. Muito obrigada, querida Manuela.
Sim, minha querida, obrigada eu por esta oportunidade e que tudo de bom para quem nos ouve. Obrigada, minha querida.
Agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E estivemos e vamos continuar a falar de sonhos. Sonhos que não são ilusões, mas são concretizações e que são conquistas diárias. E são pessoas como a Manuela Varela Cid que nos inspiram diariamente a transformar a nossa vida. Por isso, está no momento, se sente mais triste, se sente mais sozinho, partilhe-o agora. Nós estamos na página do Facebook, do Instagram, Ana Margarida Forte, por várias, todos os dias, a várias horas. Pode sempre enviar um link para um dos seus amigos e basta verificar qual é que é o dia e a hora e mundialmente conectar-se. É um grande presente. Ora, como falamos de sonhos, vamos ficar com 1 Million Dreams. Eu convido a relembrar que sonhos, a criar a sua lista. Vamos aproveitar os próximos minutos para perceber o que é que ainda quer fazer, o que é que gostava muito de concretizar e que forma é que eu posso fazer. 1 Million Dreams.
I can see a world that's waiting up for me. that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. And every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. For the world we're gonna make.
However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but pray that you'll bring me along to the world you see, to the world I call my own.
Já aqui falámos do programa várias vezes que neste momento de pandemia, de quarentena, mesmo astrologicamente com alguns dos convidados e mesmo alguma das minhas partilhas, que temos de ter muita atenção com as dinâmicas e as pandemias do medo. Claro que temos que estar muito atentos, este é um momento de autorresponsabilização, por isso todos nós temos que criar espaço de segurança, temos que respirar tranquilamente, de não ficar à espera de que alguém nos vá providenciar uma máscara, ter as suas próprias luvas, o seu próprio álcool, criar dinâmicas em casa de higiene ou em espaços onde vai estar, seja com o vinagre, com o álcool, com o que for, com o próprio limão, que também já se percebeu, mas temos que nos responsabilizar. E aqui a questão é, muitas vezes percebemos que afinal temos muitas responsabilidades. Este momento, esta nova era, pede uma autorresponsabilização. Não é imputar a culpa ao outro, perceber o que é que eu posso fazer e, independentemente daquilo que eu estou a atrair para a minha vida, perceber que eu tenho dentro. O que é realmente meu e o que não é, e se eu continuo a querer aquele padrão, aquele tipo de situação a acontecer na minha vida. Algumas pessoas dizem-me assim, isto é uma corrida, o tempo voou, já passou meio ano, que vivo numa bolha, que tenho tempo. Então vamos aproveitar, vamos perceber que tal como aconteceu com muitos pais que têm estado com as crianças em casa, porque não só em Portugal, pelo mundo inteiro, o nosso programa é ouvido em vários países, e em vários países ainda estão, muitos países estão em confinamento, porque quanto mais população, mais se multiplicou. Também já sabemos que agora, a partir do dia 15 de junho, muitos dos países vão abrir as suas fronteiras e, portanto, pode acontecer que é uma multiplicação de casos. Vamos então perceber como é que eu posso cuidar de mim, como é que eu posso ativar o meu sistema imunitário, como é que eu posso proteger, que soluções é que eu tenho. E se eu estou em casa, com quem é que estou? Estou sozinha? Estou sozinho, estou com uma família. Bom, se tenho crianças é porque essa é a minha responsabilidade, a minha habilidade. Então, o que é que eu posso fazer? Que decisões é que eu posso tomar agora? Como é que eu posso realizar isto? E daí eu quero vos pedir que, tal e qual como falámos, também dissemos que ia haver uma multiplicação de situações que não eram claras, tal e qual como estas novas tecnologias, tudo na vida tem um lado positivo e negativo, estas novas tecnologias e esta dinâmica também é utilizada para o lado menos positivo. Todos os canais de comunicação vão dando alertas, por isso, tenha atenção com os e-mails, com os pedidos, tenha atenção com as pessoas que lhe batem à porta para vender ou identificar, para desinfetar a sua casa, para vender algum tipo de produto médico, para recolher análises, fazer o que for. Tudo o que é fora do normal, que não tomou iniciativa, dê espaço. Eu fiz questão de trazer aqui, não para trazer o medo, mas para também perceber que quer Interpol, quer outras entidades, estão atentas. Claro que isto são movimentos massificados, porque as novas tecnologias, através das redes sociais, quer através de, inclusivamente, links que muitas vezes despertam, que saltam, pop-ups que aparecem ou que pedem para nós algum tipo de registro ou petição em que pedem o nosso e-mail, têm utilizado para várias dinâmicas que não são as dinâmicas do bem e muito menos para apoiar estas campanhas a favor da saúde plena e contra o Covid-19. Eu fiz questão de trazer aqui uma reportagem que achei muito interessante, de muitas, mas esta é precisa para dizer que não estamos sozinhos, mas para termos muito cuidado e muita atenção. O canal Euronews, que é difundido para vários países, tem aqui uma reportagem que foi lançada no dia 15 de maio e que está acessível em várias plataformas como YouTube e chama-se Covid-19, Pandemia das Fraudes. Mas vamos ver o lado positivo disto. Venha daí.
Muitos de nós têm estado confinados em casa há semanas, o que fez da internet a nossa porta para a rua. Os criminosos adaptaram-se rápido e eficazmente com um elevado grau de imaginação, criando negócios ilícitos de milhões de euros em tempo recorde. Durante a pandemia, multiplicaram-se as ofertas de equipamento de proteção a preços significativamente baixos. Mas uma simples encomenda pode levar a uma fatura pesada. O correio eletrónico é um dos principais veículos para a fraude e a oferta não se cinge a material de proteção. Através de anúncios falsos com animais de estimação ou mesmo leilões online fraudulentos de automóveis, criminosos acederam a contas bancárias. As ideias para uma burla são quase infindáveis.
Todos vimos circular mensagens por WhatsApp ou por mail a convidar as pessoas a fazer donativo, por vezes para entidades de que nunca ninguém ouviu falar. Ou a quem foi pedido que se registasse no site de algumas conhecidas cadeias de supermercados para obter um vale de desconto de várias centenas de euros.
As associações de consumidores de toda a Europa estão a tomar medidas contra as práticas ilícitas durante o confinamento. Na Bélgica, a Testachá criou uma plataforma para identificar e denunciar abusos, tendo detectado mais de 400 infrações num mês.
Há alguma burla mais frequente?
O que surge repetidamente são os aumentos de preços ou preços exorbitantes, especialmente para equipamentos de proteção, para máscaras e gel hidroalcoólico.
E, na sua opinião, qual é o preço justo para uma máscara?
Na Bélgica, pedimos que o preço das máscaras seja limitado, o que não é de modo algum o caso atualmente. Pedimos ao nosso governo que se inspire no que está a acontecer em França, onde o limite está fixado em 95 cêntimos, ou em Itália, onde é 50 cêntimos por máscara cirúrgica. Chegámos a ver máscaras cirúrgicas a serem vendidas por 6 euros cada, o que é totalmente inaceitável.
Em todo o mundo foram descobertos mais de 40 mil novos domínios de alto risco com as palavras chave Covid ou Corona. A lista de sites ilícitos ou suspeitos, publicada pela Associação, é longa. A testa está alerta contra curas milagrosas e alegações implícitas ou explícitas de que os produtos podem prevenir uma infecção por Covid-19. É o caso dos óleos essenciais caros, como o óleo de cannabis e dos antivíricos. Considera que a União Europeia tem tido uma resposta à altura de tudo o que está a passar?
A dificuldade é pôr em prática as restrições e controlá-las. Posso dar-vos um exemplo simples. Fizemos um pequeno teste apontando 5 conteúdos realmente problemáticos. Foram necessárias 3 semanas para que 3 desses conteúdos fossem eliminados. E neste preciso momento, 2 deles ainda estão online no Facebook.
A União Europeia solicitou às principais plataformas online, como a Amazon, o eBay e o Facebook, que tomassem medidas concretas para eliminar as campanhas de marketing ilegal dos seus sites. Perguntámos ao Comissário Europeu para a Justiça em que ponto está o processo. Como é que a União Europeia protege os cidadãos e os consumidores, mas também as organizações públicas visadas pelos criminosos durante a pandemia de Covid-19?
Conseguimos que as plataformas retirassem toda uma série de anúncios. Por exemplo, o AliExpress removeu 250 mil anúncios. O eBay, outra plataforma, bloqueou ou removeu mais de 15 milhões de anúncios. Este é um resultado realmente encorajador. E com a Eurojust, conseguimos lutar contra as burlas que visam o setor público, como, por exemplo, um hospital que foi paralisado por um ciberataque na República Checa. Na Alemanha, uma burla com máscaras vendeu mais de 10 milhões de máscaras por 15 milhões de euros.
Tal como os cidadãos comuns, os organismos governamentais têm sido vítimas de ciberataques e fraudes com um risco muito mais elevado. A contrafação e as mercadorias de qualidade inferior podem representar uma ameaça à saúde pública, que o diga o governo espanhol, debaixo de fogo após ter adquirido testes defeituosos.
Já compramos e já estamos a realizar os testes rápidos. Os testes rápidos são muito importantes. Estamos a falar de testes fiáveis, homologados, e isto é muito importante, a homologação.
O anúncio do primeiro-ministro espanhol surgiu depois de semanas de grave escassez de equipamentos sanitários. Mas cedo o entusiasmo se transformou em desespero quando 58 mil testes revelaram não ser fiáveis.
É verdade que este produto tinha todas as garantias, tinha o certificado necessário para funcionar na União Europeia, tinha catálogos, algumas especificações que cumpriam as normas de qualidade, mas fizemos obviamente os controlos quando o produto chegou e foi detectado que não tinha o nível de fiabilidade exigido, por isso foi retirado.
Numa primeira fase, o governo espanhol recusou-se a dar o nome do distribuidor que adquiriu os testes. A compra foi feita a uma empresa de biotecnologia chinesa que ainda não tinha licença para operar. Muitos interrogaram-se como foi possível um ministério cometer esse erro.
O procedimento de emergência está a ser usado de forma abusiva. Um procedimento de emergência permite contratar antes de fazer um anúncio ou contratar diretamente, mas depois tem de publicar todas as informações desse contrato. O que está a acontecer aqui com o governo é que primeiro não publicaram absolutamente nada sobre os contratos relacionados com o coronavírus, o que é uma obrigação legal, e desde que começaram a publicar informação sobre esse e outros contratos, uma parte importante da informação está a ser ocultada.
No Reino Unido, os internautas denunciaram mais de 170 mil mensagens ao Centro de Cibersegurança Nacional, tendo sido removidas acima de 1.400 ligações a esquemas fraudulentos. Na cidade de Bracknell, uma instituição de caridade foi alvo de piratas informáticos. Fazendo-se passar pelo presidente da instituição, os burlões exigiram a transferência de cerca de 45 mil euros para outra conta.
Foi muito sofisticado receber um mail de alguém com quem se trabalha toda a hora, que certamente não era seu. Foi um bom trabalho termos apanhado isso quando fizemos, caso contrário, não temos qualquer dúvida de que, se esse dinheiro tivesse sido transferido, teria sido o fim da Age Concern Bracknell Forest.
A instituição não caiu na armadilha, mas este é um caso clássico de burlas registadas durante a pandemia no Reino Unido.
Cerca de 3% dos casos registados atualmente estão relacionados com a Covid-19. E quando olhamos para os números específicos, estamos a falar de 1.500 delitos neste momento, o que equivale a cerca de pouco mais de 3 milhões de libras de prejuízo.
Apesar do esforço internacional, o risco continua a ser elevado. Resta a cada um de nós ser a última linha de defesa contra a fraude. A Interpol aconselha: estejam atentos, sejam céticos, fiquem seguros.
Exatamente isso. Vamos ter tempo e perceber, mesmo quando for das vacinas, todas as solicitações, acredito que nós temos tempo para tomar as melhores decisões. Por isso procure sempre os passos credenciados e espere. Sinta qual é que é a melhor decisão. E aí vai perceber que vai ter tempo. Não entre nesta frequência da rapidez e da ansiedade e do medo. Com estes conselhos e com esta partilha, chegamos ao final da primeira parte do Agora. Mas eu vou convidá-la a ficar aí porque temos muito mais coisas para si, inclusivamente vou-vos trazer um projeto na voz do antropólogo Fernando Franco, o projeto Arraizar, da zona de Mafra, que vai explicar uma dinâmica de ensino que já acontece há mais de 20 anos em Portugal, uma nova forma, mas onde pode colocar as suas crianças, que estão associadas a vários projetos e a talentos. Mas vamos falar nisso um bocadinho mais à frente. Vamos então fechar a primeira parte agora para compromissos comerciais da estação e voltamos dentro de poucos minutos. Posso contar consigo? Venha daí.
Agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Olá, 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 olá. Ainda está a tempo de poder enviar este link que está em direto neste ponto do globo. Basta enviar este link para um amigo, um familiar, e esta é uma forma de ativar, de potenciar, de trazer boa disposição, de trazer novas inspirações, porque esse é o objetivo agora, ligar pessoas, criar a maior rede mundial de networking em várias áreas, onde estes profissionais e estes especialistas mostram que é possível e trazem já a sua experiência na primeira pessoa. Antes de darmos a palavra ao nosso próximo convidado, vamos a mais um tema musical. Faz parte ali do Top Mais da playlist dos nossos ouvintes do Agora. Vamos dar espaço à Carolina de Landes e ao tema A Vida Toda.
contigo a minha vida toda. Quero um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda. Quero contigo a minha vida toda. Quero um amor para a vida toda. Quando eu sair e tiver a sua mulher, já puder dividir o teto, vamos poder vê-lo crescer, ser o que quiser, tomar conta dos nossos netos. Um dia já venimos cansados, e de lado a lado nunca pude contar. Os pais tiveram sempre casados e temos namorados e vieram provar. Ali dissemos que era amor para a vida toda. Que foi contigo a minha vida toda. Que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda. Que foi contigo a minha vida toda. Foi um amor para a vida toda.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Olá, aqui é a doutora Rosângela Arnett, eu sou médica, eu sou professora, eu sou especialista em nutrologia e desenvolvo um trabalho de consultoria acadêmica na área da saúde quântica. E saúdo os ouvintes do programa Agora e Ana Margarida.
Olá, aqui é a Eliana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora. Esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Já falamos aqui muitas vezes no Agora de projetos de educação. E hoje vamos dar a palavra ao antropólogo Fernando Franco, que se dedica ao projeto Enraizar. É muito mais que uma escola, é por assim dizer aquilo que muitos de nós muitas vezes dizemos que é uma escola de vida. É uma forma de trabalhar que já nos últimos 20 anos tem sido muito divulgada, já em Portugal, é muito divulgada no norte da Europa, mas em Portugal já tem uma experiência de mais de 20 anos, como por exemplo no caso da Escola da Ponte, que é um caso de sucesso. Ora bem, eu quis trazer aqui este projeto e mais uma vez neste mês que estamos aqui a celebrar as nossas crianças, mesmo para quem não tem crianças, não tem filhos e sobrinhos, ficará feliz com certeza em saber que já há projetos que dão voz a talentos e que protegem a felicidade e que acreditam que cada criança é uma criança diferente e que tentam encontrar uma harmonia nessas diferenças e nesse processo de individuação, porque é assim que será. Onde a competição não é o fator primordial, onde já se percebeu que o talento e os dons estão a serviço. Nesta aprendizagem, a escola Enraizar, ou o projeto Enraizar, tem como um dos objetivos nutrir projetos de vida. Define-se como uma comunidade de aprendizagem, é uma comunidade de construção social formada por pessoas que habitam o mesmo território físico ou virtual, que partilham valores, uma mesma visão de sociedade, que partilham e produzem conhecimento, operando transformação social, melhorando a qualidade de vida em comum, através de projetos locais de desenvolvimento sustentável. Isto são palavras do professor José Pacheco, que já aqui foi falado várias vezes, inclusive por alguns autores, e que tem dedicado a sua vida exatamente a esta nova forma de aprendizagem e nova forma de ensino, em que também se dedica à formação de professores. Mas isto iremos falar noutros programas. Nesta escola Enraizar há uma aprendizagem bilíngue da mesma, de português e inglês, e onde se pretende observar atentamente a natureza. E daí, como já falámos aqui muitas vezes no Agora, a natureza dá-nos todas as respostas, todos os ciclos, o tempo, a transformação, que irá compreender tudo muito melhor. E esta é uma das frases do Albert Einstein, que se nós nos lembrássemos muitas vezes desta frase, seríamos realmente muito mais resilientes, pacientes e sábios e mestres na nossa vida. Na escola Enraizar podem participar, integrar crianças matriculadas no primeiro e no segundo ciclo de ensino básico, como assim é denominado em Portugal. Os princípios da ação Enraizar são a sabedoria e a felicidade, através do desenvolvimento progressivo, da autonomia, da responsabilidade, da criatividade, da disciplina, do amor incondicional e da cooperação. A construção da aprendizagem assenta num contacto direto e permanente com a natureza, segundo linhas pedagógicas que promovem as qualidades humanas que caracterizam cada um dos alunos. O trabalho desenvolvido na Enraizar convida a criança a vivenciar os conhecimentos, as diversas formas de compreender e estar no mundo que a rodeia, em apoio de qualidade, um grande convite à família, e aí também se podem ver nos depoimentos que estão no site da Associação Enraizar. Vamos então dar voz a este projeto, vamos convidar o antropólogo Fernando Franco, que é o responsável da Enraizar, e vamos perceber como é que esta aprendizagem de todas aquelas competências que acontecem e todos os temas que fazem parte dos programas oficiais aqui são apreendidos e experienciados pelas crianças da Enraizar. Já vamos descobrir um bocadinho melhor. Para quem ainda não acompanha as redes sociais, já sabe que é o momento de poder partilhar o link e de poder conhecer melhor que projeto é este, quais são as pessoas, qual é que é a missão. Mas antes disso, vamos dar as boas-vindas à face visível deste projeto. Ele é antropólogo, mas muito mais do que isso, vamos conhecê-lo um bocadinho melhor. É o Fernando Franco. Bem-vindo, Fernando, e muito obrigada por esta disponibilidade.
Muito obrigado, portanto, agradeço a oportunidade de partilharmos um pouco nesta conversa e ao Fernando também de apresentar o nosso projeto em Enraizar.
Fernando, eu sei que fez parte do seu caminho pessoal deixar toda uma atividade que tinha e dedicar-se a 100% a este projeto Enraizar, que no fundo é uma comunidade de aprendizagem comunitária, localizada numa zona muito específica do país, é uma IPSS. Mas como é que foi esta mudança para se dedicar, apesar de todo o percurso que já teve, sempre de uma participação muito ativa socialmente, como é que foi este chamamento, por assim dizer, não, agora vou deixar todas as minhas múltiplas atividades que já tive em várias empresas e vou-me dedicar exatamente só a este projeto?
Basicamente, A área social é uma área que, de alguma forma, penso que faz parte de mim. Portanto, o facto de isso começar a trabalhar, mas de alguma forma, mantém sempre o nosso sensitivismo em diversas vertentes. Portanto, eu diria que, digamos, o destino do sensitivismo e da área social sempre esteve presente. Efetivamente, hoje, do ponto de vista do estudo académico, acabei por responder um pouco mais a essa área. E como disse, em 2017, talvez numa altura da vida em que nós repensamos e que entrou o caso de repensar um bocadinho as prioridades da sua vida pessoal e profissional, acabou por trazer esta oportunidade. Portanto, isto basicamente não tinha a ver com a gestão familiar. Portanto, como eu costumo comentar às vezes com os meus amigos e nestas tipo de conversas, foi uma oportunidade de alguma forma iniciar uma transformação também pessoal e também familiar, naturalmente. E portanto, naquela fase da vida em que havia viagens contínuas, do serviço profissional em prol, digamos, de uma visão capitalista, enfim, virada para as vertentes do lucro. Portanto, de alguma forma foi uma oportunidade que eu tive. Junto com a família, portanto, estas coisas não podem nunca ser do meu ponto de vista, nunca podem ser tímidas. Só de vez, portanto, depois de falar com a minha família, com os meus filhos, os meus filhos, mas de alguma forma já sentiam bastante este caso da ausência do pai, não é? Portanto, e a ausência dos filhos e da esposa, portanto, de alguma forma, um relacionamento em que me fez reordenar e redefinir as minhas prioridades da vida. E, portanto, foi aqui que eu já conheci o José, portanto, na comunidade do pai, que é uma coisa do pai e do pai, portanto, eu conheci a José em 2014, no nosso início.
Então, em suma, esta necessidade de ter um tempo e estar associado a outros projetos e ter mais qualidade de vida, também o fez virar, porque não é só enraizar, porque está associado a outros projetos fantásticos, mas o enraizar, deixe-me dizer-lhe que tem um nome incrível. Aliás, eu, antes de falar com o Fernando, eu já conhecia o projeto e nós já falávamos do projeto, não só porque faz parte do mesmo concelho, que eu conheço muito bem, onde tenho algumas intervenções. Este projeto, no fundo, para quem ainda não conhece e que gostaria, e já sabem que vocês podem sempre replicar estes princípios, seja na vossa freguesia, na vossa comunidade, na vossa prefeitura, no vosso país, em que é que consiste esta comunidade denominada Enraizar?
Olha, Enraizar é um grupo de pessoas, portanto, mas mais do que qualquer conceito, enfim, é complexo, somos um grupo de pessoas que tentamos partilhar alguns dos mesmos valores para as nossas vidas, portanto, uma visão de sociedade, tentamos ser atuantes na nossa zona de residência, na nossa ação pessoal, na nossa zona de ação social, dentro das nossas, bem, cada um de nós, dentro das nossas valências pessoais, profissionais, tentamos partilhar, portanto, tentamos dar um pouco de nós em conjunto, portanto, não é nada de extraordinário. Muitas missões, muitos projetos têm esta coluna, né? Portanto, partilharem algo. E, portanto, nós tentamos transformar socialmente as nossas vidas familiares, comum, mas também através de projetos de desenvolvimento. Portanto, desenvolvimento sustentável. E, neste caso, utilizamos a educação. Portanto, a educação no seu sentido lato. Não tomamos a educação no sentido restrito de uma escola. Portanto, a educação no seu sentido lato para tentamos fazer esta transformação social, esta transformação pura, portanto, é uma transformação para a vida, né?
Claro.
Em cada momento nós tentamos transformar-nos um bocadinho em prol do desenvolvimento sustentável, com um planeta mais integrado.
Claro. As pessoas podem ir online procurar melhor, mas também eu convidava, claro que estamos ainda em pleno Covid e pandemia e, portanto, neste momento as visitas são restringidas, mas há um espaço físico que já identificámos, que é na zona de Santo Isidoro e também no concelho de Mafra, mas é uma escola. Ou seja, claro que quando eu digo isto é uma escola, quer dizer que há crianças que podem integrar este projeto, para as pessoas perceberem um bocadinho melhor. Mas tem uma filosofia específica. Eu gostaria que explicasse quais são as idades e como é que funciona a atividade escolar e, claro, paralela, porque depois vocês são embaixadores de vários projetos, as vossas crianças e famílias concretizam vários projetos, mas como é que isto acontece, Fernando?
Olha, José, nós, quando estamos bem no IPSS. Portanto, para quem não conhece, o IPSS é uma instituição, portanto, é um acrónimo de instituição particular de solidariedade social. Portanto, nós temos uma associação sem fins lucrativos que temos como objetos, portanto, o objetivo principal, o apoio à infância, o apoio à família e a integração social e comunitária. Portanto, de alguma forma, são aquelas três áreas neste momento que nós, enfim, na nossa curta ainda jovem vida, portanto, de 6 anos, e nos vemos com a administração. A escola, efetivamente, a escola de crianças, efetivamente, é a resposta social que neste momento estamos a desenvolver, neste caso, no apoio à infância. E é realmente aquela cara mais visível da Rezar. Porque Rezar é, efetivamente, muito vista como uma escola. Mantemos 28 crianças, portanto, normalmente é um universo entre as 25 e as 30, 35 crianças. E são crianças que, compreendidas entre os 5, 6 anos, aproximadamente 11, 12 anos. Estamos a falar ali de uma faixa etária que corresponde ao primeiro ciclo do ensino básico em Portugal. Portanto, estamos a falar do primeiro ao quarto ano e depois ali mais 2 anos. Portanto, o quinto e o sexto ano, que é o segundo ciclo, como se diz aqui em Portugal, portanto, o quinto e o sexto ano corresponde ao segundo ciclo. Portanto, que corresponde ali àquela idade dos 11, 12 anos.
Uhum.
A escola em si, ela começou, portanto, ainda hoje, começou como um projeto que queria, que pretendia uma construção social de uma escola diferente, de uma escola mais afetiva, uma escola baseada na partilha e no incentivar de construção de conhecimento, mas também de felicidade. Portanto, não é isto, por dito outras palavras, não é só de ser uma escola que penso que a maioria de nós temos que ter um espaço de conhecimento, de transmissão de competências pessoais e profissionais para o futuro, mas também uma escola que fosse afetiva, portanto, uma relação entre pais, entre tutores, portanto, entre os professores. Portanto, aqui fazemos uma diferença enorme. Não somos nós que fazemos, portanto, é um conceito já muito trabalhado dos outros países e em Portugal, com outros projetos, mesmo públicos, e, portanto, a ideia é ser um tutor, portanto, o professor transformar-se num tutor, alguém que simplesmente ajuda a criança a crescer, e não significativamente como os tutores, portanto, aquelas ferramentas, aqueles pais que são colocados nas árvores, né, para sustentar o crescimento da árvore. Portanto, é um bocadinho essa analogia. Portanto, a ideia é sermos este apoio à criança, e depois, se a criança realmente quiser crescer mais para a esquerda, mais para a direita, a criança tem um conjunto com a família, naturalmente, tem esta possibilidade de ter este espaço de individualidade. O tutor está lá para ajudar a crescer. E é um bocadinho esta analogia com o que nós fazemos na escola. Portanto, tentamos não ser muito direcionados e muito diretivos. O currículo que é definido pelo Ministério da Educação português, portanto, nós assumimos, ainda que depois coloquemos outras vertentes que têm a ver com as emoções, portanto, a área psicossocial, portanto, a regulação de conflitos, a forma das crianças se relacionarem, a sua atitude perante as suas responsabilidades, perante as brincadeiras, portanto, é uma área que deve ser encaminhada também. E portanto, esta conjugação destas duas vertentes, a área das competências e a área das competências emocionais, devem caminhar juntas, não é? E, portanto,
para mim é fundamental, aliás, essa é a minha área de trabalho e acho que deve ser exatamente na infância. Em Portugal ainda não é muito desenvolvido esse conceito, mas há mesmo as escolas Waldorf e outros tipos de modelos. Capacitar, apoiar e potenciar os talentos e as mais-valias de cada criança tem no seu tempo e no seu ritmo, não é? E interagindo. E trabalharmos, a nossa sociedade ficaria muito melhor, porque já percebemos que o grande desafio da nossa sociedade é um deles, é para além da ausência de valores, e completamente é uma das questões muito profundas, é também essa ausência de capacitação e de potenciar talentos, normalizar o que não é normalizável, e uma ausência de inteligência emocional. Mas estas crianças não só são apoiadas nestes projetos pessoais, mas também a escola, claro, dizem-me assim, mas todas as escolas têm milhares de projetos. Hoje em dia as crianças em todos os projetos escolares, sejam do Estado ou privados, têm muitas atividades, mas aqui as atividades têm uma intervenção diferente. E eu gostaria, nós já percebemos em termos de missão e de orientação, mas eu gostaria muito que o Fernando concretizasse. Por exemplo, ações específicas que as vossas crianças podem fazer ou que fazem projetos que têm desenvolvido nos últimos tempos?
O projeto educativo pretende, por um lado, que, como disse, uma vertente direcionada, preparada por parte dos tutores e pela família, portanto, não é uma palavra esta hora. Portanto, este projeto educativo só pode ser colocado em prática e efetivamente assimilado se realmente os tutores, a criança e a família da criança partilham efetivamente uma mesma visão, né? Portanto, o mesmo projeto educativo. Portanto, o que acontece, e eu também tenho, enquanto pai, tenho essa experiência também, que é muitas das vezes, não por vontade, nem das famílias, nem da própria escola, mas as linguagens muitas vezes são diferentes, porque também correspondem a necessidades diferentes, não é? As agendas, os horários, portanto, estes indicadores por vezes não são partilhados, não é? Pelas famílias e pela escola. E, portanto, o que se pretende, antes de mais, é ver esta consonância, esta coerência, não é? É sempre difícil na vida de hoje ter esta sincronia, digamos assim, portanto, mas de alguma forma é um pressuposto que nós e famílias tentamos praticar no dia a dia. Os projetos das crianças, elas basicamente têm a construção do seu projeto educativo, têm a vertente direcionada, também está preparada pelos tutores, e depois têm uma vertente desde o primeiro ano, portanto, estamos a falar de crianças de 5, 6 anos, né? Terá um, digamos, de evolução, as crianças acabam por ressuscitar naturalmente com os nossos filhos, né? Naturalmente necessitam de ajuda para batear, para andar e depois para correr. E portanto, nesta metodologia baseada na escola da Ponte, portanto, um projeto também, eu não sei se tem a oportunidade de alguma vez mais.
Claro, conheço muito bem esse projeto.
O projeto da Escola da Ponte em Pessoas da Pasteco, que é uma pessoa que nós temos já conhece, também mesmo início da Gizar. Portanto, esta metodologia da Escola da Ponte, em que nós tentamos depois aplicá-la à realidade local, neste caso do Conselho de Mata, aqui junto a Lisboa. Nesse sentido, acho que as crianças, cada uma delas, começa a escolher o seu projeto educativo dentro das suas motivações e depois ter, tanto quanto possível, uma maior vertente de trabalho de projeto. Portanto, são crianças que, de alguma forma, tentam exercer e motivar-se para o conhecimento através das suas motivações e das suas necessidades próprias. Portanto, as crianças são, durante a semana, trabalham uma componente de projeto, pode ser um trabalho sobre uma viagem, sobre uma emoção que tiveram, sobre qualquer coisa que elas sintam que lhes é importante. E, portanto, este trabalho de projeto, tanto quanto possível, tenta ser estendido como ferramenta. Nós temos vindo com as crianças e os adultos, mas também com as crianças, a ter uma ação aqui junto, mais local, no Conselho de Mafra, que toca a atividades e a iniciativas de defesa de património, de limpeza de praias, de limpeza dos oceanos. Portanto, como o professor já percebeu muitas vezes diz, qualquer local é um local para aprender, não é? Todas estas atividades, todo momento é um momento de aprendizagem, não é? E nós tentamos aproveitar todas as famílias, seja na família, seja no enquadramento de realizar, quando as crianças fisicamente estão a realizar, para irmos, tanto pode ser uma empresa, ou um agricultor, uma empresa de turismo, ou os bombeiros, ou uma polícia, ou um contexto de sala de aula, tal qual como nós muitas vezes formalmente conhecemos. Portanto, a ideia é utilizar cada espaço e cada característica de cada espaço, seja dentro da natureza, em pequenos bosques. Nós aqui no Conselho de África, como sabe, somos privilegiados também nessa matéria, portanto, claro. Temos muitas áreas rurais, muitas áreas florestais, e permite-nos deslocarmos também com as crianças diariamente. Faça só uma parte da chuva, portanto, eu tenho a semelhança de uma tradição da Norte da Europa, que existe muito, de aceitarmos as condições dentro da segurança e do conforto, naturalmente, mas aproveitarmos também as características que estão ao nosso redor para aprendermos e aprendermos um contexto. Portanto, não é tanto trabalhar em abstrato, é trabalhar tanto quanto possível com objetividade.
Claro, e é para libertar todas as frustrações. Fernando, só uma questão. Para ser um bocadinho mais visual, para as pessoas perceberem um bocadinho como é que funciona desta escola. Por exemplo, as outras escolas normais normalmente têm um espaço edificado, têm salas e depois cá fora tem uma zona mais... E a vossa escola? Como é que é a vossa escola? Tem o espaço de aula, como é que funciona? Muito rapidamente, só para as pessoas visualmente perceberem em que contexto, porque quem não está muito em contacto com este tipo de projetos às vezes não tem a noção de como é o espaço escolar. E eu gostaria só que em poucas palavras definisse como é que este espaço funciona, porque também funciona de uma forma diferente.
Sim. Bom, do ponto de vista físico, nós neste momento utilizamos dois espaços. Portanto, ambos estão relativamente próximos fisicamente. Temos um edifício totalmente, digamos, convencional, portanto, uma antiga escola primária do concelho. Portanto, na localidade onde estamos estudiados, era a antiga escola das pessoas mais idosas, né, de hoje em dia. Portanto, essas pessoas estudaram quando eram pequenas e ficaram muito contentes quando a rezar, também com o apoio da autarquia, reabilitámos este edifício, portanto, e acabámos por tornar a dar vida a este edifício. Portanto, temos este edifício que acaba por ser um edifício totalmente convencional, com salas de aula, como muitas escolas no país e no mundo, e, portanto, utilizamos as características de um bom espaço. Com mesas, com cadeiras, enfim, nada de alternativo, digamos assim. E depois temos um espaço privado, junto à localidade Monte Bom, também, que é um espaço rural, portanto, um projeto de agricultura, produtos orgânicos, portanto, agricultura biológica, em que tentamos dar um contexto natural, em que crianças e adultos podem passear este espaço. Seja no contexto de escola, seja no contexto de uma festa para com a sua família, por exemplo. Portanto, é um espaço muito agradável, é um espaço com muitas árvores, ainda há muitos jovens, mas que tem sido desenvolvido também com parceria de voluntários, com famílias a realizar.
Mas com as próprias crianças também, para elas tocarem na terra, perceberem como é que plantam.
É muito importante as crianças hoje em dia tornarmos a viver aquilo que muitas das gerações viveram, que foi pisar a água, sentir as texturas, os aromas, brincar na terra, sem medo de ficarem doentes, aprender a mexer e a utilizar ferramentas, ter segurança, mas utilizar as ferramentas, utilizar pequenas facas para cortar madeira, utilizar pequenos machados, para aqueles machados mais pequenitos, portanto, usar pás, enxadas, tudo o que seja de alguma forma que possa desenvolver a sua motricidade, só, portanto, mesmo sem codificar. Portanto, tanto utilizamos ferramentas tecnológicas, um computador, um tablet, um telefone, para fazer trabalhos, como privilegiamos também todo o contato entre, portanto, tentar ter uma educação holística, né, uma educação completa. E, portanto, há muitos espaços. Como eu disse, o espaço da escola, na verdade, é retirar este conceito da escola enquanto edifício. A escola pode ser da nossa casa, pode ser da praia.
Exatamente, exatamente. Eu queria exatamente que as pessoas percebessem que é um espaço vivo, que todos os espaços são um espaço de aula. As crianças vão intervindo nesse espaço e vão aprendendo também com esse espaço. Muito obrigada, quero-lhe agradecer muito. Eu conheço muito bem esses projetos todos, porque a minha área de formação é essa e já conheço esses projetos há muitos anos. Aliás, mesmo nas escolas convencionais eu levo um bocadinho isso, porque tenho facilitado vários tipos de forma de respiração, meditação e até projetos em que eles podem conectar-se com essas formas. Quero dar os parabéns, porque não deixa de ser uma comunidade muito mais pequena, o que, por um lado, às vezes facilita, por outro lado, também é um impedimento, não é? Ter um contacto maior com a natureza. Os meus parabéns, o Agora está disponível. E já sabem, ouvintes, bem, os que estão fora do país podem contactar e inspirar e poder replicar o projeto, porque isto é um projeto, esta forma de ensino já é um projeto que tem algumas décadas no mundo inteiro. Como disse muito bem, Fernando, desenvolveu-se no norte da Europa, onde estou agora, mas já tem replicado com algumas adaptações. Quem está em Portugal ou quem está no Conselho de Mafra, eu convido a entrarem em contacto. Já sabem que os contactos vão ficar em todas as plataformas do Agora, em todas as rádios onde o Agora passa, até para poderem aprofundar e perceber, poder indicar e até retirar algumas orientações, mesmo que não cheguem a colocar as vossas crianças neste projeto de vida, não é propriamente só uma escola. Muito grata, Fernando, e sempre à disposição. Bem-aja.
Muito obrigado a todos e estamos super disponíveis. pessoas, claro, partilhar conhecimento e, enfim, quando estivermos de pé na praia, então estamos a vós, para muito obrigado pela oportunidade.
Elas são tantas, mas nunca serão demais. E enchem o mundo inteiro, dando alegria aos pais. São alegres, valentes, divertidas e traquinas, criativas, apressadas, obedientes, ladinas. Somos as crianças, todos gostam de nós. Hoje é nosso dia, hoje então é nossa voz. Somos as crianças, todos gostam de nós. Hoje é nosso dia, hoje então é nossa voz.
Marotas doces, alegres, pura vidas agitadas, respondonas cansativas e por vezes mal criadas, tagarelas vivas e lindas, mexem tudo curiosas, engraçadas e prestadas, muito meigas e teimosas.
Somos as crianças, todos gostam de nós.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Já falámos aqui de novas consciências, novos modos de educação, deste envolvimento. Não é propriamente como era antigamente, é faça. Desde o início do programa até agora, temos estado para explicar como é que elas se envolvem e aprendem com esta dinâmica diferente. Elas têm que estar envolvidas, têm que acreditar. Vou aqui partilhar convosco um conjunto de pensamentos que tem como fonte o blog Educadores 360, que eu considerei muito pertinente porque fala no que é ser criança no século XXI. Porque, no fundo, sabemos que esta geração, e agora vamos ter uma nova dinâmica, que são estas crianças da quarentena, uma nova forma de estar e de ser. Sabemos que em cada geração, até se falava no gap, deparamos sempre com choques culturais em relação às gerações passadas. Daí ser o desafio educar aqueles que não apenas estão no início das suas vidas, mas que também carregam toda uma mentalidade, uma nova forma de acordo com o seu contexto social. E sabemos que hoje em dia esta exigência das redes sociais tem trazido muitos benefícios, mas ao mesmo tempo que tem contribuído inclusivamente para correntes e para aumentos de ansiedade e de falta de autoestima numa idade muito jovem. Em pleno século XXI, os próprios adultos veem-se com dificuldades em acompanhar os ritmos acelerados de tantas transformações, quer inclusivamente como a que está a acontecer agora com a pandemia, que tiveram que voltar à escola. Se já era uma atividade presente, agora com a telescola, muitos foram os pais que partilharam comigo, que inclusivamente, e até partilharam aqui no Agora, apesar de estarem a fazer um doutoramento, tiveram que se voltar a sentar no banco da escola e a pensar de uma forma diferente. Pensar, imaginar e preparar estas crianças para um futuro, para um novo caminho, requer muita disponibilidade e muita atenção e muito foco, porque cada criança, até mesmo em gêmeos, tem demandas e exigências diferentes. Foi a pensar nisso que tentou-se aqui perceber o que é a essência que está por trás destas necessidades destas crianças do momento e como é que essas necessidades devem ser saciadas. Falámos nesta ótica que eu considero que tem a ver com a leitura da natureza e com este ritmo, porque aprendemos fazendo e estando em grupo e em conexão e envolvendo, onde há uma experiência emocional,
e dá outra capacidade de aprendizagem. Dessa forma, sabemos que a educação, superprotetora ou mesmo controladora, tem por vezes uma tendência a diminuir a capacidade de autonomia e também de aprendizagem. Não é à toa que o protagonismo infantil é um tema que está a ser muito falado no meio educacional, não só por causa das redes sociais, mas também da preponderância e o espaço que as crianças ocuparam nas famílias, sendo eles os comandantes da história, mas temos que criar espaços para eles poderem desenvolver. Crianças a crescer mais livres deve ser entendido como crianças que precisam ativar o seu protagonismo, mas a partir de um autoconhecimento e das responsabilidades que começam a assumir, a perceber a causa e efeito, claro, mediante as idades que têm. Um outro fator de influência é o fácil acesso a muitas informações, onde temos realmente o mundo na mão. Com este cenário, já se difundiu em larga escala, a partir dos anos 2000, que as crianças também começam a poder entender e refletir sobre coisas que elas descobriram apenas mais tarde. Assim, necessitam de ser mais maduras, mais atentas e estar mais disponíveis para filtrar esse conhecimento. E esse filtro não deve ser ativado pelo medo, mas deve ser ativado pelo autoconhecimento e por uma explicação, também de acordo com aquilo que está a acontecer e com a idade, e com a evolução e com a consciência de cada criança. Devemos respeitar o tempo e o movimento de cada uma delas. Não comparando, tal e qual como os dedos da mão, como eu costumo dizer nas turmas e nas consultas, todos somos diferentes, todos temos ritmo e tempos de aprendizagem diferentes, e isso não quer dizer rigorosamente nada. É apenas um tempo. Nós é que passamos a apreender que a rapidez é sinónimo de capacitação e inteligência. Ora, depende de como e de quem e da forma como estamos a passar a informação. Acreditem que há crianças que se tornam muito mais rápidas, mas quando aprendem pela experiência. Isso podemos desenvolver num outro momento. Quero chamar aqui a vossa atenção para uma rápida evolução e também as incertezas. O que é que nesta chamada, já denominada quarta revolução industrial, é nítido quando estamos a evoluir tecnologicamente e cientificamente em todas as áreas, inclusivamente a ponta em todas as áreas. E de repente aquilo que era considerado futurista passou a ser o agora. As atualizações são cada vez mais diárias. Por isso, é fácil perceber que a sincronia entre tecnologias digitais, físicas e biológicas são um tema atual. As consequências são também múltiplas, daí nós muitas vezes já temos falado aqui, até mesmo no espaço que temos com os médicos, tecnologias sim, mas de forma moderada, inclusivamente o impacto do 4G e do 5G na nossa saúde, por exemplo, como é que o nosso cérebro reage a tudo o que é LED e as ondas cerebrais, como é que reage aos estímulos, e por exemplo, desligar completamente a internet, os routers, durante a noite e durante os momentos de repouso. Estas são algumas das indicações que eu relembro aqui de forma simples. E também aqui falamos de os avanços significativos em áreas que soam por vezes até um bocadinho diferentes, como tem acontecido, como a engenharia genética, a epigenética, a neurotecnologia e a inteligência artificial, que não estão ali muito longe, já fazem parte de projetos, já fazem parte do dia-a-dia. Dentro deste cenário, sabemos que para além de novos empregos que estão a surgir e outros que estão a desaparecer, a capacidade de fazer coisas por conta própria nesta nova era, cada vez mais este será o caminho. Não quer dizer que as profissões ou as equipas vão desaparecer, mas temos que perceber que nós temos que ser os criadores da nossa própria atividade profissional, estarmos atentos, percebermos os movimentos, focarmos na formação dessa área que escolhemos ou em várias áreas, mas temos que ser nós o criador dos nossos próprios meios e não dependermos de ninguém, seja de uma instituição ou de uma empresa, naquela dependência financeira. As pessoas já perceberam que há uma tendência para o empreendedorismo, mas até para ser empreendedor é preciso perceber e saber ser empreendedor. E para isso também é necessário os pais poderem apoiar e, se não souberem, recorrerem a pessoas como terapeutas, coaches e outros para poderem apoiar cada criança no seu espaço. Este também é um desafio para as escolas, que significa adaptar-se às novas tecnologias, a uma nova forma de estar e de ser, a ler estes fatores externos, inclusive o que está a acontecer agora em termos de pandemia pode voltar a acontecer e as escolas têm que estar cada vez mais preparadas. Eles já perceberam que podem ter que interromper os seus programas in loco e haver uma flexibilidade e uma adaptação. Afinal, esta criança do século XXI
tem que estar pronta para um mundo de incertezas, para este mundo de constante transformação e até de paragem, onde agora não perceberam que tudo aquilo que era adquirido e que as pessoas podiam andar de avião, de barco, de autocarro, onde podiam estar juntas, afinal não é bem assim. Pode haver situações que nos provoquem um confinamento e que nós também temos que aprender a filtrar a informação que nos chega. Focar no bem-estar e no estilo de vida. Cada vez mais consciente, cada vez mais pleno de saúde, seja qual for o tipo de alimentação que tem, uma harmonia emocional, psicológica e física. A criança de hoje é até também menos orientada para o resultado e mais voltada para o seu bem-estar, mas de uma forma plena, de uma forma harmoniosa. Vai anular muitos daqueles estados emocionais de plena ansiedade que é necessário buscar um propósito. Não é só a nível profissional, mas de uma forma que integra o seu estilo de vida. Também há muita coisa que se poderia falar de conceitos éticos, como entram na pauta, como jovens motivados por uma consciência, inclusivamente a sustentabilidade, as novas políticas, que possam fazer parte dos interesses e das buscas pessoais, mas há uma coisa que é fundamental. É necessária qualidade numa sociedade voltada para o direito de ser feliz. O direito de ser feliz, o direito de gargalhar, o direito ao seu espaço, a ser diferente, a assumir essa diferença, de podermos conviver sem julgamento, com gratidão e partilha. Esse direito de ser feliz é inalienável e é inabalável. Vamos resgatar esse direito de ser feliz para que as crianças do século XXI e agora mesmo depois da quarentena possam enquadrar esta experiência de uma forma feliz. Está na nossa mão. Porque esse é o nosso direito. Então vamos criar novas situações. Vamos procurar dentro dos cenários que nos são apresentados o que é que nós podemos fazer?
Agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Mais um tema musical, Another Day of Sun.
Oh,
Estamos a caminhar a passos largos para o final do Agora desta semana, mas já sabe que pode sempre acompanhar as redes sociais. O canal YouTube do Agora, onde temos lá algumas partilhas, algumas entrevistas, bem como também o portal guiadalma.com.br, onde todos os programas passam, bem como a SoundCloud, onde também temos alguns programas do Agora. Mais agradecer, porque tem sido um mês muito intenso de novas parcerias, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Agradecer a disponibilidade, o encorajamento, as dicas, a disponibilidade de todos os convidados de trazerem sempre a sua experiência de vida contada na primeira pessoa. Quero dar os parabéns a muitos dos convidados que têm passado pelo Agora, que estão numa fase de resultados de concursos internacionais, que é como a Laura Varges, bem como a Fátima Fonseca. São algumas das entrevistadas aqui a aguardar classificações internacionais. Quero ainda agradecer a cada um de vocês que tem feito com que os projetos das rádios FM e das rádios web pelo mundo tenham aumentado. Foi natural, durante o tempo mais ativo e de confinamento total mundial do Covid, mas mesmo agora, quer em Portugal, quer noutras, eu tenho tido acesso aos resultados que as rádios têm enviado e tem sido extraordinário. Agradeço o facto de se juntarem a esta comunidade do Agora, a esta plataforma que dá voz a projetos e a pessoas, que promove o empreendedorismo, o networking, a solução, o potenciar o talento, a boa disposição, bem como o lado positivo da vida. E é com este abraço que vos desejo uma semana incrível. Agradeço o facto de estarem em conexão. Acreditem nos vossos sonhos, coloquem em prática. Se precisarem do meu apoio como coach, mentora, quer online, quer como treinadora para a vossa empresa ou para a vossa situação, seja familiar ou pessoal, basta me contactar sempre por via privada, porque trata-se da sua história, do seu processo. Ana Margarida Forte no Facebook ou no Instagram, Forte Ana Margarida, estarei sempre disponível. Quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que me têm contactado, que me têm apoiado, que também têm feito a diferença na minha vida e que têm permitido que eu cumpria a minha missão de vida e que eu seja uma mulher muito mais feliz. E quanto a mim, já sabem. Até sempre.
Vai trazer uma outra luz. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera para sempre. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, serenado a cada momento. Meu destino na vida é meu. Também eu vou em busca de luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Também eu estou
preciso perder para depois te ganhar. E mesmo sem ver,
agora, um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgate. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.